Bon, semana passada a gente continuou o assunto da semana anterior e acabaram surgindo tantas dúvidas e tal, então eu queria colocar alguns princípios e lembrar alguns princípios, coisa que a gente já viu, coisa que a gente não viu. Na verdade, semana passada, quando a gente falou sobre Hanukkah, eu quis transmitir duas mensagens. Uma, acho que sim, foi. E a outra, depois começaram a atacar de perguntas e eu não consegui falar uma coisa no final que é para terminar. Então, vamos tentar falar sobre isso. Uma pessoa que fala português e resolve aprender inglês, por exemplo. Ela tem muita dificuldade de assimilar uma nova língua. Mas não só, ele vai ter principalmente dificuldade pelo fato da lógica gramatical do português ser completamente diferente da lógica gramatical americana. E mais ainda, vamos supor que ele sim consegue aprender. A hora que ele começar a aprender de fato a falar inglês, um americano que ouvir ele falando vai falar, esse daí é brasileiro. Por quê? Porque, primeiro, às vezes construções, a ordem da construção da frase vai fazer igual em português. Ele vai usar expressões traduzidas para o inglês, mas são expressões brasileiras. Quer dizer, ele vai usar a mesma lógica que ele sempre teve até aquele momento, ele vai usar para outra língua. Mesma coisa, você vê isso, se vê muito, muito, muito firme quanto a hebraico e outras línguas. O hebraico tem uma lógica bem diferente de outras línguas e também, uma pessoa que é brasileira e começa a falar hebraico, mas isso durante anos a fio, ele vai falar um hebraico português. Quer dizer, ele vai falar um monte de expressões que não existem em Israel. Ele vai usar palavras que às vezes em português são empregadas para uma coisa, em hebraico não dá para empregar. Sei lá, por exemplo, tomar um ônibus. Em hebraico não vai falar tomar um ônibus, vai falar viajar no ônibus, alguma coisa assim. Então tem construções completamente diferentes e pelo fato da pessoa ter uma lógica já construída na cabeça dele, ele vai acabar seguindo aquela lógica que ele está acostumado. E mesmo quando ele já fala muito bem aquela língua, já mora 20, 30 anos naquele país. Quando ele for precisar usar lógica, ele vai usar a língua nativa dele. Isso você vê principalmente com contas. É uma pessoa que veio da Europa, mora aqui há séculos, ele vai fazer uma conta e vai fazer na língua originária dele. Eu via isso com meu avô. 60 anos está no Brasil. Quando ele fazia conta, era sempre em Yiddish. Ele aprendeu a fazer contas em índice. Por mais que ele falava bem português e sempre fez todos os negócios aqui em português, na hora da lógica, a pessoa vai usar a língua que ele aprendeu aquela lógica. E da mesma forma, nós aprendemos na escola, e ao longo do colegial, etc., nós acabamos aprendendo o método algébrico de fazer contas. E nós vamos utilizar esse método algébrico sempre. Mais ainda, uma pessoa que usa o método algébrico, se vê alguém usando o método aritmético, não vai nem entender o que ele está fazendo. Ele vai entender, mas vai achar ele maluco, porque parece super mais complicado. Você dividir os milhares das centenas e das dezenas de unidades e fazer o cálculo multiplicando cada um separado e depois somar tudo. Parece uma coisa absurda. Mas, uma vez uma pessoa comentou comigo que esses geninhos aí que fazem conta muito rápido, que fazem esses shows, que todo mundo pode falar uma conta complicada, na cabeça deles, a forma deles fazerem o cálculo é do método aritmético. Então, por mais que para nós pareça absurdo, deve levar mais tempo, mas para quem de fato usa ele, é mais eficiente. É mais eficiente.
Ou, por exemplo, a lógica da matemática booleana. Não dá nem para entender direito quando você começa a estudar. Você acha, quem fez essa aberração da matemática? Uma coisa absurda. Como que ele fez isso da matemática, esses cálculos completamente diferentes, só tem 0 e 1, etc, etc. Mas, no final das contas, você começa, depois de estudar bastante, você começa a perceber como isso é lógica pura. E prova é que todos os computadores, celulares e relógios, etc., hoje em dia funcionam baseados na matemática booleana. Infelizmente, nós temos um problema muito sério. Nós crescemos na sociedade ocidental e a sociedade ocidental tem uma lógica ocidental, que é uma lógica que vem da lógica romana, que vem da lógica grega. Tem a ver com a solução na passada. Uma lógica grega, uma lógica que, como vamos falar mais para frente, é uma lógica que separa, e mencionamos na passada, uma lógica que separa entre o que é espiritual e material. Desconsidera o que é espiritual. E aqui está um problema muito sério. Isso é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco. De qualquer forma, nós crescemos com essa lógica ocidental e quando nós sentamos para estudar a Torá, nós ficamos com uma dificuldade de conseguir entender a lógica da Torá. Por quê? Porque a nossa cabeça funciona com uma lógica específica. A nossa cabeça funciona em português. É difícil de entender outras coisas. A nossa cabeça funciona com uma lógica ocidental. E essa lógica complica nós podemos entender a Torá. Logicamente, que precisa se estudar bastante Torá, bastante conceitos da Torá, e conceitos que demoram muito tempo para poder compreender direito, para que nós possamos, de fato, interiorizar a lógica da Torá, e dessa forma nós vamos poder começar a entender a lógica da Torá, vamos conseguir pensar conforme a lógica da Torá. E esse é um problema que, infelizmente, atinge muita gente hoje em dia. Quer dizer, por mais que, logicamente, se uma criança desde pequena estudar sempre seguindo a lógica da Torá, vai ser muito mais fácil entender depois da Torá. Mas nós vivemos no mundo ocidental e nós acabamos aprendendo as duas lógicas juntas. E lógico que, pelo fato do mundo afora girar em torno da lógica ocidental, ela acaba pegando um pouco mais força dentro da nossa cabeça. E com certeza acaba atrapalhando poder entender a lógica da Torá. Por isso é muito importante e necessário nós desenvolvermos na nossa cabeça a lógica da Torá. Como? Estudando, se aprofundando. Essa é a única forma que nós temos de poder pescar a lógica da Torá. Um segundo ponto que nós temos que analisar. Todo mundo lembra daquela matéria chatíssima, física, na escola, no colegial? Cinemática, forças. Aquele típico exemplo que o professor dava. Um exemplo. Um avião decola de Nova York para Chicago. A distância é de X quilômetros. A velocidade é de X 900 km por hora. Desconsiderando a força da gravidade, a força de arrasto da aeronave, quanto querosene necessário, considerando que a cada quilômetro consome 10 litros de combustível. Típico exercício de colegial. O que nós fizemos aqui? Uma falsidade. Mas tudo bem. Nós pegamos e desconsideramos a força da gravidade, desconsideramos a força de arrasto. Se fizermos um avião baseado nesses dados, o avião vai chegar de Nova York a Chicago. Vai faltar combustível. Nós desconsideramos uma parte que é importante. Tudo bem, era só para entender mais ou menos o conceito. Então deixa isso, deixa aquilo. Eu só preciso entender isso. Mas no final das contas, na prática, não funciona. O engenheiro que fizer isso vai ter um processo sobre ele. Ele não pode desconsiderar forças que fazem parte. Da mesma forma,